Gabriel Vieni.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 18 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nesta, né, nesta sexta-feira, deixar os nossos ouvintes bem informados. Feliz sexta para você e para todos.
Para você também, Kátia Gomes, excelente tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, a partir de agora, você fica por dentro, né, de muitas informações regionais, nacionais e internacionais. E também participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando a mensagem escrita. E logo mais também a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você reivindicar, reclamar, fazer suas observações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto está chegando, sempre bem municiado, daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, muitas notícias Coutinho vai trazer para a gente. Já, já. E você, fique conosco para ficar bem informado até uma hora da tarde. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, o Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. E hoje, mais uma vez, a Supermoda vai presentear os nossos ouvintes, tá? Final do programa, vamos sortear aquele Vale Compras no valor de R$100. Correm! Envia seu nome completo escrito na frente. Supermoda! Então, a gente já sabe aí você quer participar desse sorteio, tá bom? Envia para o WhatsApp da Gabi, 988-29-1029. Olha, eu quero agradecer a audiência dos ouvintes, enviar um abraço a todos aí que me enviam mensagem, principalmente no caso aqui pelo Instagram, né? Pelo direct do Instagram. Então, muito obrigada a cada um de vocês pelas mensagens. Tem muita gente aqui. Então, eu vou resumir agradecendo a todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo, pelo carinho, principalmente. Olha, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, de Salvador, que informa. Governo busca apoio para votar projeto da Embasa na terça-feira. Aí o governo do estado procurando aí esse apoio, né? Vamos ver a partir de terça-feira como é que vai ficar essa questão.
Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí sai da zona crítica de ocupação de leitos de UTI Covid. Alerta continua.
Jornal Diário de Pernambuco, Petrópolis, mortes chegam a 110, novo deslizamento gera alerta. Gente, infelizmente, essa tragédia em Petrópolis já até aumentou o número de mortos. Hoje ainda vamos falar sobre isso e divulgar mais informações sobre essa situação tão triste em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Jornal do Comércio do Recife, pandemia, Anvisa aprova registro do primeiro autoteste para Covid-19 no Brasil.
Pois é, né? Então a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem esse primeiro registro, né, de autoteste Covid, e o primeiro produto que ganhou o aval da Anvisa e agora poderá ser vendido em drogarias e estabelecimentos de saúde é o Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, da empresa CPMH, Comércio e Indústria de Produtos e Medicamentos Hospitalares e Odontológicos. Então, tá aí.
É.
Em breve chegando às drogarias e farmácias do país.
Lembrando que o resultado desse autoteste não pode ser usado como certificado, né, nem atestado.
É. E você tem que comunicar. O ideal é comunicar a vigilância, né, epidemiológica do seu município. É por isso que eu acho interessante, Marcos, que as próprias farmácias continuem no controle disso, sabe? A pessoa chega lá na farmácia, faz o teste e a farmácia vai passar para a Secretaria de Saúde do seu município. Minha preocupação do autoteste é se a pessoa levar para casa, fazer ali, não passar o resultado de verdade. Não sei. Não sei, porque brasileiro gosta de vacilar.
É mais para um controle pessoal, né? E cada um com sua consciência.
É, assim esperamos.
Porque
né?
já burlam, né, os testes feitos em clínicas, né, os oficiais.
É, e a gente está falando isso porque a gente conhece de perto casos, né? De quem não está nem aí, deu positivo e continua vivendo normalmente, indo na casa das pessoas, fazendo visitas e ainda tirando a máscara.
E às vezes distribuindo beijos nas festas.
É, triste realidade. Uhum. Vamos de Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza. Incêndio no Parque do Cocó foi causado por restos de fogueira usada para cozinhar alimentos, diz perícia.
Tribuna do Norte de Natal, greve. Delegados rejeitam proposta do governo do Rio Grande do Norte e continuam mobilizados.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas registra 45 mil casos de Covid-19 em menos de 2 meses.
O Imparcial de São Luís, greve dos rodoviários. Audiência no TRT pode decidir futuro da greve de ônibus de São Luís nesta sexta.
Jornal Globo do Rio, tragédia no Rio. Chuva volta, Petrópolis aciona sirenes de alerta e risco de deslizamentos sobe. Olha, gente, que tragédia, né?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Anvisa aprova primeiro registro de autoteste para Covid-19 no país.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, relator de CPI, aponta a estratégia de sucatear para privatizar a CEMIG. Portanto, é uma CPI lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Zero Hora de Porto Alegre, Anvisa aprova o registro do primeiro autoteste para Covid-19 no Brasil.
Jornal Folha de São Paulo, Aras diz que Bolsonaro não cometeu crime e pede para a STF arquivar inquérito sobre vazamento de dados sigilosos sobre o STF. Portanto, é o Procurador-Geral da República, né, dizendo isso aí.
Valor Econômico de São Paulo, o governo cancela leilão de Rodovia da Morte por falta de empresas interessadas.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, trecho capixaba, suspenso o leilão da rodovia BR-262.
O Popular de Goiânia, Caiado anuncia pagamento do novo piso salarial para professores.
Tomara que pague o valor mesmo, né? Que o governo federal deu, né, Caiado?
Proposto pelo governo federal.
É, proposto pelo governo federal, né? Desde bababá. Tem gente que quer usar isso aí para se aparecer. Já tem prefeito que tá fugindo, hein? Não, quer dar o aumento. E governador, né, Rui Costa? Que não alega que não pode dar esse valor todo. Oi, mas com a campanha política todo mundo vai ter dinheiro, né?
E prefeitura que esses cabides pesam, hein, prefeitos?
Não é? Oh, me deixe, viu? Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. O Marcos, esse negócio aqui incomoda, viu? Nossa Senhora.
É.
Falando pra Marcos da máscara, gente, um negócio chato, meu Deus. Mas vamos pra frente, né? Ela já me protegeu bastante. Tá protegendo até hoje.
É isso.
Olha, são 12 horas e 22 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente sempre divulga pra vocês os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Não tem o de Itabuna atualizado, tem o de Ilhéus com a data de ontem à noite, né, 17 de fevereiro. Então, aqui informa que Ilhéus tem, no momento, 106 casos ativos de Covid-19. São 624 óbitos, infelizmente. Estão registrando aqui um aumento de novo, hein, de óbitos. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui arquivado. Então, antes do boletim de ontem, teve o de dia 16, né? E também estava com 624. Só que no do dia 14 tinha 619. Então, Marcos, do dia 14 de fevereiro para dia 16 de fevereiro, são 2 dias, né? Registrando 624. E hoje, no boletim que saiu ontem à noite, está aqui, 624 óbitos. Então, toda semana tem surgido óbitos novos aí nesse boletim da Covid-19 de Ilhéus. Agora, resta a Secretaria de Saúde informar, né? Esses óbitos ocorreram nessa semana, né? Anteriormente. São pessoas vacinadas, não vacinadas? É bom fazer o alerta, né? À população.
É, são pessoas de Ilhéus? Quais as cidades?
É, no boletim de Ilhéus é do município. É do município. Os óbitos só podem entrar aqui no boletim do município. No caso da UTI, né, dos internados em UTI, aí vem no boletim. São 30 leitos de UTI, no momento são 21 leitos ocupados, e aí desses 21 leitos ocupados, 2 pacientes são do município de Ilhéus e 19 pacientes são de outros municípios, porque Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de toda a região, né, sul, extremo sul da Bahia principalmente. Então deu uma reduzida aí no número de pessoas em UTI, né? Eu espero que tenha recebido alta, né, Marcos? Tenha ido para casa bem.
É, e dizem que a Ômicron já atingiu, né, o seu ponto máximo, agora, graças a Deus, já está diminuindo.
É, está diminuindo. A gente espera que diminua cada vez mais. Hoje, inclusive, a gente vai trazer a informação aqui do próprio Laboratório Central da Bahia, né, que diz que a Ômicron é responsável por 93% dos casos de Covid na Bahia, tá? Hoje ainda vamos falar sobre isso. Bem, ó, eu dei uma olhada aqui, também não vi o cronograma atualizado de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus para hoje. Então, não posso confirmar para vocês se hoje tem vacinação, tá bom? Mas vamos para Itabuna, Marcos Bezerra, porque moradores lá de Itabuna bloqueiam rodovia em novo protesto por atraso no pagamento de auxílio às vítimas da chuva. Esse protesto já chega ao terceiro dia, não é isso?
Nossa, é um grupo de moradores de Itabuna faz um novo protesto em trecho da BR-415 para cobrar o pagamento do auxílio recomeço, benefício da Prefeitura Municipal destinado às vítimas das chuvas de dezembro do ano passado. O ato começou na madrugada de sexta-feira, né, desta madrugada, e deixa o trânsito travado nos dois sentidos da pista. O auxílio recomeço teve início liberado no dia 25 de janeiro e atende 3.500 famílias que ficaram desabrigadas, perderam móveis e eletrodomésticos por causa das enchentes. O benefício é pago em parcela única de R$3.000. Pedaços de madeira e outros materiais foram incendiados e a passagem de veículos está impedida na altura do bairro Ferradas. A estrada que dá acesso a outras cidades da região sul, além do sudoeste do estado, somente ambulâncias e veículos envolvidos em situações de urgência estão liberados para passar, assim como na manifestação ocorrida na quinta-feira ontem, pelo mesmo motivo. Na ocasião, representantes da Prefeitura garantiram a divulgação de uma lista com nomes de pessoas com benefício em atraso. No entanto, segundo os moradores, isso não ocorreu. Hoje, eles exigem a presença do prefeito Augusto Castro para dialogar. Hoje também a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza orientou que os manifestantes organizem um grupo com até 5 pessoas para representar as famílias e se dirigir até o órgão com RG e CPF para que seja feita uma busca minuciosa no sistema. Além disso, a gestão salienta que os moradores devem atentar que o benefício é pago por família e não individualmente. Segundo a pasta, os técnicos verificaram que algumas pessoas de fato não receberam o valor, mas tem familiares cadastrados que já entraram no sistema como beneficiários do auxílio, portanto, não deverão ser incluídas. Em nota, a Prefeitura diz que avalia a situação de famílias que ainda não foram contempladas e que se mantém aberta ao diálogo, mas lamenta os protestos causados por agentes infiltrados, mais interessados em tumultuar que cooperar nos esforços de socorro às vítimas da maior tragédia natural da história da cidade. Também informou que nesta sexta serão entregues mais 145 cartões no valor de R$3.000 no Grapiúna Tênis Clube.
Pois é, por volta das 11 horas da manhã, viu? Atualizei aqui essas informações, inclusive a gente está recebendo fotos aqui, né, da Polícia Rodoviária Federal na porta da residência, né, do prefeito Itabuna, o Augusto Castro. Segundo informações, a polícia foi lá solicitar, né, que o Augusto Castro vá até o local, né, onde está tendo a manifestação, para conversar e negociar aí com esses manifestantes. Claro que nós estamos aqui buscando mais informações para atualizar. A prefeitura deve divulgar mais alguma nota, né, sobre essa questão dessa manifestação. E ao ponto que recebermos aqui informações atualizadas, viu, gente, nós vamos divulgar para vocês. E a nota da prefeitura de hoje de manhã, 8 horas, diz, né, que a prefeitura esclarece que está avaliando a situação de famílias que ainda não foram contempladas com o programa Auxílio Recomeço. Sempre se mantém aberta ao diálogo, mas lamenta os protestos causados por agentes infiltrados, mais interessados em tumultuar, tal e tal e tal, como disse o Marcos Bezerra agora há pouco, né, e que hoje vai entregar mais 145 cartões do valor de R$3.000. Olha, eu acho que tem que ser avaliado aí, negociado com essas pessoas, né, para que finalize esse protesto, obviamente, mas que eles tenham um respaldo, né, Marcos?
Sim.
De que tudo vai ser organizado. Porque muitas pessoas estão sendo prejudicadas neste momento. Quilômetros e quilômetros de engarrafamento lá,
isso,
na BR-415, na saída de Itabuna, em direção a Ibicaraí, né? E a gente sabe que por ali passam muitas cargas, né, Marcos, inclusive, e precisam chegar no seu destino. Então a gente espera que a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Prefeitura e esses manifestantes, consigam liberar a pista. Quem estiver no local nos ouvindo, liga para nós, 3675-2436 ou 3675-2000. Pode também enviar a mensagem, 988-29-1029, é o WhatsApp da Gabi, 988-29-1029. Envia aí fotos, vídeos, explica para a gente como é que está aí no momento. Quem estiver por aí de carro, né, preso nessa manifestação, ou estiver participando, pode enviar pra gente aí, 988-29-1029, é o WhatsApp da Gabi. Vocês que estão aí nessa área da manifestação em Itabuna, atualiza para nós aqui as informações.
A prefeitura precisa ter agilidade, né, no tratamento desses dados, para não pagar duplamente, né, uma família, que tem gente, né, de repente da mesma família, duas pessoas ou mais cadastradas. E tem que ter cuidado para que ninguém que precise fique sem, né, Cátia?
Concordo plenamente, Marcos. Se é por família, né, vão lá, façam aquele pente fino.
Aquela malha.
Olha,
hein?
A família A já está cadastrada, a família B não está, então vamos cadastrar.
Isso.
E assim vai dar tudo certo. Mas agilizem, né? O que não pode é o povo ficar na mão. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, tem a primeira entrada de Coutinho Neto, nosso repórter, e muitas informações.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. A Caona, por gentileza, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, já vou divulgar aqui informações do setor policial para vocês, viu? Olha, presos ontem em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, dois fiscais municipais do meio ambiente, acusados de envolvimento no esquema de cobrança de propina para liberar licenças. Os mandados de prisão foram cumpridos na segunda fase da Operação Saneamento. Os fiscais ambientais Geomar Jesus Oliveira e Igor Carvalho Nunes também foram denunciados criminalmente junto com mais três pessoas pelo Ministério Público da Bahia por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. O fiscal Igor Carvalho foi denunciado ainda pelo crime de corrupção passiva. De acordo com o Ministério Público da Bahia, a operação apurou indícios da prática de corrupção por dois ex-secretários municipais e três fiscais ambientais lotados na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Seguro. Na denúncia, o GAECO pediu também que a justiça decrete a indisponibilidade de bens no valor de R$500 mil dos denunciados em razão da prática de crimes de corrupção passiva na Secretaria de Obras e de Meio Ambiente de Porto Seguro e a manutenção cautelar de afastamento do cargo de Gelmar Jesus Oliveira. De acordo com a denúncia, foram coletadas evidências da existência de um esquema de corrupção na Secretaria de Obras e Meio Ambiente desde as gestões de 2016 e 2017. Foi identificada uma associação criminosa que pode ser dividida em um núcleo público, segundo o Ministério Público da Bahia. Que coisa, hein?
É, e às vezes a gente analisando a médio e longo prazo, são essas práticas criminosas que no futuro pode gerar aí problemas, como a gente vê hoje, né? Rio de Janeiro, em Petrópolis, ocupações irregulares, áreas de risco, né?
O meio ambiente, gente, é muito importante aí ter todo um controle, né? Se você trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, é fiscal e recebe propina, por exemplo, para estar liberando o que é errado, né?
Pela ganância, uma hora
o meio ambiente vai cobrar. É. 12h41, o nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente sexta-feira. Já abrindo o portão, hein, Kátia?
Feliz
para o finalzão de semana, mais uma vez. Verão batendo aqui a porta, já estabelecido. E eu desejo a você também, de antemão, um excelente final de semana. Marcos Bezerra, meu irmão, para você também, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana, Marcos. Bom trabalho.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente sexta e excelente final de semana.
Tá certo, Marcos. Como você fala, municiado, sim, de informações do setor policial, aqui a bordo de nossa viatura da 102,9. Convidando hoje para participar comigo aqui ao meu lado da viatura da 102,9, meu amigo Bigu, do Banco da Vitória, lá do Biguteco, o barzinho ali em frente ao açougue do Rubão, na margem da BR-415. Hoje, viu, Marcos e Kátia, fiquem de água na boca. Um caruru delicioso. Bigu, aquele abraço para você. E também para Rubão, lá com seus ossos de patinho. Kátia, eu sei que você iria adorar em um feijãozinho, hein? Mas vamos lá, então, porque a sua viatura da 102,9 está já no ar e basta que você entre comigo colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando álcool gel e apresentando seu cartão de vacinação, porque a partir de agora é comigo a notícia de polícia. Olha, você do JMD, infelizmente aconteceu ontem um acidente na altura, bem em cima, na verdade, do viaduto Paulo Souto, que fica localizado na BR-101, no bairro Nova Itabuna, no município de Itabuna. Este acidente aconteceu ontem, deixando dois adolescentes feridos e também no local uma vítima fatal. A vítima fatal foi identificada apenas pelo prenome de Cleiton. Cleiton e seu irmão gêmeo, que teve fratura exposta, foram os principais aí surpreendidos pelo acidente. Principais vítimas, melhor dizendo. As primeiras informações das pessoas que passavam por aquele local disseram que os três meninos estavam andando de bicicleta quando foram atropelados por um caminhão guincho. O trânsito ficou congestionado e as equipes do SAMU foram até o local para prestar os primeiros socorros. O irmão de Cleiton, que teve fratura exposta e continua internado no hospital de base de Itabuna. Lamentavelmente, uma família enlutada devido a um acidente automobilístico envolvendo um caminhão e uma bicicleta. Olha, suspeito de matar um indivíduo conhecido como Beisola, ele foi preso no município de Quaraci. Este fato aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, quando policiais interceptaram duas motos em um bloqueio que foi realizado na rodovia BA-262, no município de Quaraci. Durante a abordagem, foram confirmadas as características de um dos suspeitos, um dos acusados, identificado como Flávio da Silva Santos. Flávio é suspeito do homicídio de Magno Souza Santos, também conhecido como Beisola. De posse das informações, ele foi conduzido para a delegacia para a continuação das investigações. inclusive Marcos e Kátia, Flávio, ele foi reconhecido pelos familiares como sendo o autor deste homicídio. Dada a voz de prisão em flagrante, Flávio, que ficará à disposição da justiça aqui de nossa região. Também, por falar em nossa região, município de Canavieiras, da manhã de ontem, quinta-feira, por volta do meio-dia, policiais militares e companhia dependente de polícia militar da 71 CIPM tiraram de circulação um traficante que estava vendendo drogas no distrito de Puxim, que pertence a Canavieiras e que fica localizado logo após Una, na BA-001. De acordo ainda com informações da Polícia Militar, após denúncias anônimas de que estava ocorrendo tráfico de drogas naquela comunidade, a guarnição foi até o local para constatar a veracidade das informações. Chegando ao local, dois indivíduos perceberam a presença da guarnição e tentaram se evadir, onde um deles foi alcançado, e esse que foi alcançado estava em posse de certa quantidade de drogas, aparelho celular e também uma faca na cintura. Ele estava armado. O detido, ele foi conduzido juntamente com material apreendido, sendo apresentado na delegacia de Polícia Civil do município de Canavieiras, para que fossem tomadas as medidas cabíveis, ficando à disposição da justiça. Ainda em nossa grande região, subindo agora a Serra do Marçal, vocês se recordam que falamos aqui, alguns dias atrás, do assassinato de uma travesti, Lorena, em Vitória da Conquista. A polícia trabalhou e uma guarnição da Petro 70 foi até o local, conhecido como Bairro Patagônia, em Vitória da Conquista, na noite de ontem, quinta-feira, onde estava escondido, segundo a polícia, um dos suspeitos de matar a travesti Larissa. No local, a guarnição policial foi recebida por vários disparos de arma de fogo. Houve, então, um confronto e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas o óbito foi confirmado no hospital. Na residência, foi encontrada uma pistola calibre 380, além de muitas munições e uma grande quantidade de drogas. A identidade do suspeito não foi divulgada no plantão da Polícia Civil de Vitória da Conquista. Daqui a pouquinho, hein, nossa viatura vai dar um pit stop, reabastecer de informações e voltaremos em um breve resumo aqui no Jornal do Meio-Dia no que aconteceu no Sul, no Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em nossa grande Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa.
Você me escuta, Continua Coutinho Neto?
Com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Coutinho Neto, você me escuta?
Claro que sim, Kátia.
Explica direito aí, eu não entendi no início quando você falou de Caruru. Aonde, meu filho? Quando? Oi? Tá ouvindo?
Sim, Kátia, repita a gentileza.
Eu perguntei assim, onde foi que você... De onde você estava falando agora no início sobre um Caruru? Não entendi.
Ah, sim, eu falei que nós ganhamos hoje de presente no Banco da Vitória um Caruru delicioso lá do Biguteco. Bigu, ele é irmão da Aldaí. Ele é irmão do Coro do Aldo.
E onde fica esse restaurante?
Em frente ao açougue do nosso parceiro, Kátia Rubão.
Sim,
inclusive,
Rubão.
Eu soube que você passou por lá no Rubão, hein?
É.
Sabendo de tudo.
Rubão me falou desse restaurante. Tô achando que eu vou lá pegar uma marmitinha hoje, gente, de caruru, hein?
É caruru, arroz e frango, viu?
Massa.
Uma delícia.
Já mudei meu cardápio de hoje, então. Porque mais tarde eu queimo tudo na academia, malhando. Ô, Coutinho, eu sou cliente de Rubão, já passei lá ontem, já, meu amigo. Vou passar hoje de novo.
Já passei lá hoje também, viu, Kátia? E ele falou, Kátia, esteve aqui ontem.
Coutinho, te espero daqui a pouco no ar novamente, hein?
Tá certo, Kátia. Com novas informações da polícia aqui na Gabi, no JMB. Até mais.
Até mais. Tá aí, Coutinho Neto, jogando duro nas informações, já estará de volta. Ó, já vou liberar de vez a participação do ouvinte, não vamos nem perder tempo soltando a vinheta, tá? Pode ligar, 3675-2000, principalmente 3675-2436. Você pode falar conosco ao vivo, por telefone, fazer sua denúncia ou reclamação, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 9... 88291029. Mandar um abração para seu Rubão aí do açougue, realmente carne de qualidade. Não é não, seu Rubão? Um abraço para Mônica, para todos os outros filhos de seu Rubão. Sim, Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens dos ouvintes no WhatsApp da Gabi?
Tem bastante participações aqui, né, para promoção.
Sabia! Mas... quem não quer ganhar um vale-compras no valor de R$100? E dá super moda, né? Quem não quer?
Mas na nossa fanpage, mandar um abraço para a Jobs Corrêa, está acompanhando, a Erika Flávia também, abraço para vocês.
Abraço para essa galera toda da fanpage no Facebook, ó, um beijo para vocês.
No WhatsApp, o George, do bairro Ilhéus 2, disse que faltou energia, né, e pede ajuda aí para a gente interceder junto a Coelba.
Alô, Coelba, vamos liberar energia para o bairro Ilhéus 2. O que houve? Qual foi o problema? Já tem aí uma previsão de retorno? Por gentileza, Coelba, vamos liberar a energia elétrica para o Ilhéus 2.
Boa tarde, até quando vamos ficar esperando a resposta sobre a perda das casas, né? Por conta das enchentes aqui no Banco da Vitória.
Olha o pessoal do Banco da Vitória aí, ó, reclamando. Viu, Prefeitura de Ilhéus, o pessoal precisa ser assistido, perderam suas casas e, obviamente, eles necessitam com urgência de uma providência, né, concreta, tá? Muita gente aí, gente, no município de Ilhéus, Itabuna e outros municípios reclamando, sabe, dessa enrola, dificuldade dessas prefeituras de resolver as coisas, pelo amor de Deus.
O ouvinte também mandou uma foto aqui sobre uma denúncia lá na Praça Castro Alves, em Ilhéus, serviço feito pela prefeitura, está retirando o esgoto, né, e despejando na rede pluvial.
Beijo.
Da chuva, né? Ou seja, poluindo os mares, né? E aquele mau cheiro também, né? Que fica nas ruas.
Com certeza.
Em plena Avenida Soares Lopes, a Praça Castro Alves é aquela praça ali, a antiga Pracinha da Irene, né?
Famosa, né? Pracinha da Irene. Uhum. Porque eu só digo assim, vou na Pracinha da Irene, nunca lembro que é Castro Alves. Olha, é um absurdo isso aí, viu? Se estão fazendo isso aí mesmo, se bem que mandaram imagens, né? Mostrando, né, Marcos? Que coisa feia, hein, Prefeitura de Ilhéus? Vamos resolver isso aí, fazer o correto, né? E não o errado. Tô dizendo, menino, que é tanta inatividade nessa prefeitura. Mas em 2022 estão preocupados com política, né? Há tanta propaganda política antecipada aí que só Jesus na causa. Alô, Ministério Público! Dá uma avaliadinha aí nessas redes sociais da Prefeitura de Ilhéus e de secretários. Toda regra tem exceção, viu, secretário?
Uhum.
Nem todos.
A Sheila, né, do Alto da Legião, disse boa tarde, Kátia Marcos, sobre a Avenida Litorânea, né, uma falta de respeito dos motoristas e ciclistas com nós pedestres.
Uhum.
Deveria haver radares e câmeras ali. Os motoristas não respeitam a faixa de pedestre.
É triste isso.
E os ciclistas, né, que tem a ciclovia, disputam a calçada aí com os pedestres, né?
Nossa.
Complicado aí.
Na região norte, né?
Infelizmente
a gente sabe que existem muitos motoristas imprudentes, né? Que não respeitam.
E ciclistas que vão pro passeio também, né?
E aí eu pergunto, esse motorista tem carteira como, gente? Porque o motorista habilitado, ele tem que saber, né? Dos seus deveres no trânsito. Como é que se deve circular no trânsito? E aí, no respeito ao ciclista, né? Fica difícil.
Parece que fez curso por correspondência, né?
Só pode. E aí, a gente aproveita e pede a Sutran para intensificar, assim, sabe? Campanhas educacionais de norte a sul, tá? Em Ilhéus. É necessário. Mais alguma coisa?
Ouvinte aqui manda boa tarde. E, por favor, vejam aí com as autoridades... O que é que podem fazer pelos moradores da Avenida Princesa Isabel? A onda de assaltos está assustando os moradores.
Vixe.
Ontem à noite ocorreu um arrastão e saíram metendo assalto, né? Do começo ao final da Avenida Princesa Isabel.
Misericórdia. Fiquei preocupada agora.
Complicado aí.
Dando atenção aí à Polícia Militar, circular mais aí em diferentes horários, né? Dia e noite na Avenida Princesa Isabel, né? Polícia ficar na espreita aí, porque não é justo. Ali naquela avenida, inclusive, tem igrejas, né? Aí a pessoa vai ficar como, Marcos? Vai ficar amedrontada, com medo de ir à igreja, né? Porque geralmente é a partir de 7 horas da noite.
Muitas residências ali de fora a fora.
Né? Residências, então, nem se fala. Então as pessoas vão ficar com medo de sair, de ir e vir. Então a gente pede à Polícia Militar, qual é a CIPM responsável pela Princesa Isabel? Se estiver nos ouvindo, Coutinho Neto, só me confirma se é a 70, se é a 68.
Deve ser a Centro, eu acho, né?
Então deve ser 68, né? É. Mas na dúvida aí, eu prefiro ter a resposta. Então, Coutinho, pode falar aí para mim, por gentileza?
Mais um problema para a Princesa Isabel, além dos entulhos, né, Cátia?
É, os entulhos, eu tava olhando, observando isso hoje, né, de novo. Meu Deus do céu, não é possível que ninguém vai resolver essa questão dos entulhos, né? São 10 pontos de entulho na Avenida Princesa Isabel. Poucos estão nas calçadas. Os maiores estão tomando conta de parte da pista. E aí eu soube que a prefeitura alega que não tem caçamba para retirar. Para, Marcos, que tá feio. Isso é resposta, Marcos? Ai, ai. Ah, peraí, prefeitura de Ilhéus. Você tá chamando o povo de quê? De bobo? É uma falta de respeito isso, tá? Falta de caçamba? Peraí. Olha, o Coutinho confirmou, é 68 CIPM, uhum, que cobre ali a Avenida Princesa Isabel. Então, a gente solicita a 68 CIPM, né, para fazer mais rondas ali na Avenida Princesa Isabel. Ficar ligado, atento, na espreita aí, para coibir esses assaltos. Infelizmente, né, a gente vê assalto para todo lado, ah, é. Triste realidade nesse país. Na nossa Bahia, então, né, governador Rui Costa? Vamos investir mais na segurança pública aí, né? Aumentar aí o contingente, que as viaturas realmente tenham gasolina, né? Para circular, o combustível. É o que a gente deseja. Olha, tá aqui uma mensagem do ouvinte. Um absurdo, semáforo quebrado no parque infantil, além da buraqueira no bairro da Barra. Essa é a Ilhéus, que semáforo quase não funciona, mas tem buraco para todo lado e cada dia surge um novo. Nas principais vias da cidade. Que eu diga Avenida 13 de Maio, Avenida Princesa Isabel, a Avenida Itabuna, né, Marcos Bezerra? Ali sim, na saída, sim. Então, aqui de Ilhéus. Vixe, Maria. Tem buraco virando cratera. Hoje mesmo presenciei de novo motorista batendo lá o pneu. Você vê que o cara fica até assustado.
As vias secundárias da parte duplicada na Zona Sul.
É, menino, aquela via... sentido Zona Sul, a via secundária, né, a de baixo. Uhum. Que é aquilo ali, meu amigo? Eu fui passar ali e me assustei, falei, não passo mais não. Sem condições, é muita buraqueira. Buracos imensos. Aí tem quando eles aumentam muito, tem um morador que vai lá e coloca um pau no meio, meio que pra sinalizar, né, avisar aí o motorista. Gente, uma cidade turística nessa situação... Eu não entendo, Marcos Bezerra. Não entra na minha cabeça.
Difícil.
Difícil é pouco.
Boa tarde, Kátia. Marcos, queria denunciar o CRAS do Vilela, em Ilhéus. Começou a atualizar o cadastro do Bolsa Família e só estão dando 10 fichas durante o dia. À tarde ninguém faz nada. Fica lá olhando, né, um para a cara do outro. Podia atender as pessoas pela tarde também.
Pronto. Boa ideia. Tá aí a sugestão, viu? No CRAS, não é isso?
É, do Vilela.
CRAS do Vilela. Tá aí a sugestão do morador. Ó, daqui a pouco a gente retorna aí, tá, Marcos? Vamos de mais informações, rapidamente. Vamos falar aí, Marcos, sobre os aposentados e pensionistas baianos que podem ter benefícios bloqueados, né? Então, o governo da Bahia emitindo um comunicado sobre isso. Então, preste atenção, para você, baiano, não ficar assustado. Ah, eu vou perder. Isso aqui são para aposentados e pensionistas que trabalharam no governo do estado.
O comunicado foi emitido hoje, alertando que 2.385 aposentados e pensionistas da Previdência Estadual podem ter seus benefícios bloqueados por pendências do processo de prova de vida. O número corresponde ao total de convocados pela Superintendência de Previdência, a Suprev, para fazer o procedimento em janeiro e até quarta-feira, dia 16, não tinham se recadastrado. Ao todo, foram convocados 11.797 beneficiários. Ao término do prazo, 7.738 pessoas fizeram a prova de vida presencialmente ou por chamada de vídeo. O Estado prorrogou o prazo, mas no total, 4.059 beneficiários restantes, apenas 1.674 resolveram a pendência. Com relação à nova convocação, nesse mês de fevereiro, o governo do estado convocou um novo grupo de beneficiários. O cronograma segue o mês de aniversário do aposentado ou do ex-servidor falecido que gerou a pensão previdenciária. A prova de vida pode ser feita por chamada de vídeo ou presencialmente nos postos da rede SAC. Independentemente da forma escolhida, é necessário fazer agendamento prévio por meio do SAC digital ou pelos telefones 0800 071 5353 para chamadas de telefone fixo, celular ou DDD e o 071 4020 5353 para ligações originadas do interior do estado e de celular.
Então, por gentileza, vocês aí, aposentados e pensionistas do estado da Bahia, né? Trabalhar aí para o governo do estado, por gentileza, vamos agendar aí essa perícia o mais rápido possível.
Aqueles que não fizeram ainda, né?
Exatamente, os que não fizeram. Olha, a variante Ômicron é responsável por 93% dos novos casos de coronavírus na Bahia, informa o Laboratório Central da Bahia, o LACEN. A diretora-geral do LACEN, Arabella Leal, explica que a escolha das amostras para o sequenciamento é baseada na representatividade de todas as regiões geográficas do estado, tá? De acordo com o LACEN, em paralelo ao crescimento do número de casos, há uma tendência de elevação nas hospitalizações e óbitos, sobretudo em pacientes que não se vacinaram ou que estão com esquema vacinal incompleto, tá? Então, os casos, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, SESAB, né? Informa que a importância da terceira maior unidade de vigilância laboratorial do país, né, que é o LACEN. São mais de 1.700 sequenciamentos desde o início da pandemia, hein? Muito. E os casos, gente, dessa maioria aí de 93% de casos de coronavírus por conta da cepa Covid foram identificados nos moradores, né, de diversos municípios. Por exemplo, vou falar aqui alguns do Sul e Extremo Sul. Extremo Sul, Alcobaça, tá? Região ali do Recôncavo, Amargosa. Não, perdão, Amargosa não está no Recôncavo. Vamos lá. Abaré, Acajutiba, tá? Vou falar quase todos. Alagoinhas, Alcobaça, Amargosa, Dias d'Ávila, Cruz das Almas. Aí também tem Bicaraí, que é aqui no sul da Bahia. Ibotirama, Irecê. Ibotirama já fica, acho que no sudoeste, né? Irecê, Jequié, que é perto daqui também, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, entre outras cidades, tá? A gente tá registrado aí no LACEN, né? São moradores dessas cidades aí com a variante Ômicron, infelizmente. Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Vamos lá, Kátia, tanque cheio de notícias de polícia aqui da sua viatura, abastecedor de 2,9, mas a partir de agora vamos fazer um resumão do que foi fato de polícia nas últimas horas. Vocês se recordam que falamos aqui esta semana no JMD de um companheiro, entre aspas, companheiro de trabalho, acabou executando o amigo, também entre aspas, por causa de dois pacotes Pocazói, dois pacotes biscoito. Mas a Caíma não perdeu tempo e prendeu o homem que matou o trabalhador rural por causa desses dois pacotes de biscoito na cidade do Prado. A informação é a seguinte: policiais militares da CIP Mata Atlântica, Caíma, receberam a denúncia sobre a localização da pessoa que supostamente teria assassinado o trabalhador rural, Cosme Silva Almeida, de 52 anos de idade. Após a localização, o suspeito foi preso na aldeia Mucugê, que pertence ao mesmo município do Prado. O suspeito recebeu voz de prisão, se ofereceu resistência e foi conduzido para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde foi identificado como sendo Vanderilson Franca Novaes, 33 anos de idade, natural de Porto Seguro. Após a oitiva, o delegado Jean Nascimento entendeu que conforme determina a lei, o conduzido foi ouvido e liberado, por não estar mais em flagrante, sem prejuízo de uma eventual futura prisão preventiva. O homem, ele acabou morrendo após uma operação da Polícia Militar, ontem pela manhã, no trecho da BR-101, que pertence ao município de Governador Mangabeira, no Recôncavo Baiano. Segundo as informações, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado, Litoral Norte, a CIP Litoral Norte, entrou em confronto com alguns suspeitos que teriam tomado de assalto um veículo modelo Renault Captur, sendo que um deles acabou sendo baleado. Os comparsas conseguiram fugir. O homem chegou a ser socorrido, mas foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, os agentes da Polícia Militar conseguiram apreender um revólver calibre 38 e o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial do município de Governador Mangabeira. Ainda naquela região, Terra da Laranja, Cruz das Almas, uma van de transporte alternativo, ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo efetuados por dois homens que estavam a bordo de uma motocicleta na madrugada de ontem. O caso aconteceu na ladeira da Chapadinha, zona rural de Cruz das Almas. O que foi informado foi o seguinte, hein? Além das perfurações provocadas pelos tiros, o veículo apresentava também várias manchas de sangue. O condutor, ele foi atingido de raspão nas costas por um disparo de arma de fogo e sofreu alguns ferimentos por conta dos estilhaços de vidro que foram da janela que foi quebrada. Ele foi socorrido pelo SAMU até o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Olha, no centro-norte de Miami, um homem conhecido como Neném, ele foi morto a tiros em um conjunto habitacional na cidade de Nova Fátima, que fica localizada na região de Senhor do Bonfim. Ainda não há detalhes do crime, mas moradores disseram que ouviram muitos tiros e não sabe contar à polícia o que aconteceu. A Polícia Civil de Nova Fátima recebeu a informação do crime, mas ainda está apurando o caso. Em nossa grande Bahia, investigadores da DRFR, ou seja, investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, a de Feira de Santana, que fica ali próximo ao mercado da Arte Popular, um homem foi acusado de matar a ex-mulher na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O acusado estava andando quando foi preso. O homem possuía um mandado de prisão em seu favor, expedido pelo Tribunal do Júri da comarca de Caruaru, por ter assassinado, agora, no último dia 4 de fevereiro, com 34 facadas. Isso mesmo, com 34 facadas, a sua ex-mulher, identificada como Leilânia dos Santos Silva Vieira. O homem encontra-se à disposição da Justiça Pernambucana e está sendo custodiado no complexo de delegacias de Feira de Santana, do bairro Sobradinho. Portanto, Marcos e Kátia, nossa viatura está fechando as portas agora e vamos abri-las novamente na próxima segunda-feira. Desejando a todos um excelente final de semana, sem fazer besteira, porque estamos atentos e o seu nome pode parar aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Eu gostei do fim de semana sem fazer besteira. É isso mesmo, viu, Coutinho? Certíssimo. Um ótimo fim de semana para você também, Coutinho. Um bom descanso. E claro que, se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos juntos aqui. Eu, você e Marcos Bezerra.
Até porque hoje, sexta-feira, é o Dia Mundial de Combate ao Alcoolismo.
Né? Aí tem que ter juízo mesmo, né?
Com mais moderação, ainda, hein?
Com moderação. Pode sim, tomar sua cervejinha, um vinhozinho, mas tudo com moderação. Bem, olha, o Marcos Bezerra já fez o sorteio ali, já conferi, já eu divulgo aqui a Felizarda, já tenho a Felizarda do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda e Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho. Bem, vamos aqui de informação do setor policial ainda. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de hoje a quarta fase da operação Unu Corpus no interior. Até as 8 horas da manhã de hoje, a ação já tinha efetuado a prisão de 19 pessoas. Os suspeitos são acusados de crimes como violência doméstica contra a vida, contra o patrimônio e também o tráfico de drogas. A ação foi desencadeada pelo Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, e envolve as sedes das Coordenadorias Regionais da Polícia do Interior, que são as Corpins. Cerca de 400 policiais das 26 Corpins trabalham no cumprimento dos mandados. A diretora, no caso do DEPIN, né, que é a delegada Rogéria Araújo, comentou que a Operação Onum Corpus já retirou centenas de criminosos das ruas e já inicia esta quarta fase com a prisão de 19 pessoas envolvidas com diversos crimes com mandados de prisão em aberto. Ela disse, nossas equipes seguirão em campo com esse objetivo. Parabéns à Polícia Civil da Bahia.
Tá? Verdade.
Vamos para a última notícia. Tem alguma mensagem aí para divulgar dos ouvintes, Marcos Bezerra? O senhor que vai dizer? Você é quem diz.
Olha, Kátia, boa tarde. Quero falar que em Aritaguá estamos sem médico, né?
Oh,
e vacina
novo, né?
Contra a Covid. Não vejo ainda, né? A gente precisa pegar remédios, mas não tem como, porque não tem médicos.
Infelizmente, né? Essa reclamação sempre vem de lá, viu? De Aritaguá, que é uma comunidade de Ilhéus. Não é no fim do mundo, tá, gente?
E a outra ouvinte reclama aqui no Nossa Senhora da Vitória. Também estamos sem energia, né? Faz uma reclamação aí junto à Coelba. Tá um calor danado, geladeira desligada. É a Sônia do Alto Nossa Senhora da Vitória.
Alô, Coelba, por que sem energia? Ilhéus 2, foi, Marcos, que mandaram a mensagem? Agora, bairro Nossa Senhora da Vitória, vamos cobrar, viu? Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então vamos, por gentileza, para a última notícia de hoje do programa. Vamos atualizar as informações em relação a Petrópolis. As chuvas em Petrópolis, infelizmente, já mataram em ao menos 120 pessoas, né?
As fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, desde a última terça, deixaram ao menos 120 mortos, segundo o Corpo de Bombeiros. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade para acompanhar os trabalhos das equipes. O governo federal liberou um repasse inicial de R$2.330.000. A autorização partiu do Ministério do Desenvolvimento Regional. As portarias que liberam os recursos foram publicadas na edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem. Às 6h40 da manhã de hoje, a Defesa Civil informou que núcleos de chuva estavam se deslocando em direção ao município. Previsão de chuva fraca e moderada nas próximas horas, alertou. Até às 7h55 da manhã, os moradores foram alertados 9 vezes pelas sirenes, que indicam situação de risco para deslizamento e serve de indicativo para que as pessoas se afastem do local. As sirenes foram tocadas em 7 locais diferentes de Petrópolis. A Polícia Civil disse na manhã de hoje que 117 corpos de vítimas da tragédia já estavam no IML, o Instituto Médico Legal, mas apenas 57 foram identificados. 20 vítimas eram menores de idade. O número de desaparecidos é de 116 pessoas, de acordo com os registros feitos pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros, DDPA, informou a corporação em nota. Até a última atualização das autoridades, 849 pessoas estavam acolhidas em 19 pontos de apoio que foram abertos em escolas locais da rede pública. Nesses pontos, a população é atendida por equipes com assistentes sociais, profissionais de saúde, educação, agentes comunitários, além da própria Defesa Civil. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, pode sofrer com mais chuvas nos próximos dias, Kátia.
Infelizmente, viu, Marcos?
E
o motivo dessas chuvas aí, gente, segue sendo aí um corredor de unidades... O motivo dessas chuvas segue sendo um corredor de umidade que vem desde o sul da Amazônia até o litoral sudestino, tá? A chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Esse fenômeno favorece que o tempo fique bastante instável, com risco de chuvas fortes acompanhadas de raios e rajadas de vento. O Climatempo afirma que um novo episódio, né, dessa chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul se organizou e vai manter as condições de chuva e muitas nuvens sobre o estado do Rio de Janeiro até domingo, dia 20, viu, Marcos?
É muita atenção.
Muita. E ainda a Climatempo alerta que o volume de chuva hoje pode superar 100 milímetros e há risco de formação de pontos de alagamento, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de terra. Então já podemos dizer que do final de dezembro para cá, em 2022, é o município que mais sofreu, né, Marcos, com as fortes chuvas, né?
Maior precipitação, eu creio.
Maior,
né?
Exato, né? E com uma tragédia sem precedentes.
É verdade.
Né? Imensa aí, gente. 120 mortos até o momento e ainda tem 116 pessoas desaparecidas. Muito complicado, muito triste mesmo. E a gente espera que o povo de Petrópolis consiga se reerguer, né? Se fortaleça aí, porque não é fácil, não. Não é mesmo. Deixamos aqui a nossa solidariedade ao povo de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, do Jornal do Meio Dia. Nós vamos encerrar aqui o programa. Vou só divulgar para vocês o nome da Felizarda, que ganhou aí o Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda, da Jorge Amado. É a Mileide Silva Alves. Parabéns, então, a Mileide Silva Alves. Você é ganhadora do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda, do Calçadão, da Jorge Amado. Você tem de 3 a 5 dias úteis para ir lá retirar o seu prêmio. Leve seu RG, tá bom? Mileide Silva Alves, vá até a Supermoda da Jorge Amado, de 3 a 5 dias úteis. Então, desejamos aqui aos nossos ouvintes uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro, um belíssimo fim de semana também de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir, né, Marcos?
Verdade.
Segunda-feira retornamos?
Uhum.
Com a fé em Deus.
Com fé em Deus.
Então, o Jornal do Meio Dia fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota ENEM, o vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você tem o crediário mais fácil do Brasil. 10 vezes sem juros. Olha só. Marcos, um bom fim de semana para você também. Ótimo fim de semana a todos e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.